Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos dar início à nossa... Estou a dizer devagar que assim ouvimos. À nossa reunião, para conseguirmos cumprir o horário. Temos plenário daqui a meia hora. Ponto 1, apresentação e votação do relatório sobre a proposta de lei 3917, primeiro, AGOV, aprova as grandes opções para 2025-2029. Peço o relator, a Sr. Deputado Raul Melo, que possa fazer a apresentação.
Bom dia a todos. Portanto, o Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, a proposta de lei 39, 17ª, que aprova as grandes opções para 2025-2029 e que deu entrada a 27 de outubro de 2025 e foi admitida a 28 de outubro de 2025 na Assembleia da República, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo baixado nesta mesma data às comissões parlamentares competentes. Nos termos do número 3 do artigo 205, compete à Comissão de Ambiente e Energia emitir parecer setorial sobre a proposta de lei a preço, relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. O diploma em apreço corresponde às grandes opções da política económica, social e territorial definidas pelo Governo para os anos 2025 a 2029. Ainda a mencionar que foi requerido no âmbito desta proposta de lei parecer ao Conselho Económico e Social, também foram recebidos os parceiros da Presidência do Governo da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A proposta de lei apresentada pelo Governo Constitucional estabelece o enquadramento estratégico das opções da política económica, social e ambiental e territorial para o período 2025 a 2029. As grandes opções para 2025 e 2029 fixaram as orientações fundamentais da ação pública até 2029, distribuídas por 10 eixos prioritários, conforme está no relatório. E os 10 eixos apresentados traduzem as dimensões fundamentais de intervenção que orientam um vasto conjunto de medidas de política pública destinadas a consolidar e reforçar as bases económicas e sociais do país. O eixo 8 enuncia as prioridades relacionadas com as infraestruturas estruturantes do território, integrando no que respeita às competências desta comissão e à orientação estratégica para o desenvolvimento e modernização das infraestruturas estratégicas. Em termos gerais, o eixo 9 projeta uma política energética que pretende consolidar a segurança de abastecimento, promover a integração eficiente das energias renováveis, reforçar a autonomia e resiliência do sistema e garantir condições favoráveis à competitividade do tecido económico. Referir ainda que a política de água definida pelo eixo 9 é apoiada por diversos instrumentos estratégicos nacionais que abrangem o planeamento hídrico e a conservação da natureza, a adaptação climática e a economia circular. Para além dos eixos especificamente dedicados à energia e à água, a proposta de lei incorpora um conjunto de orientações ambientais e transversais que enquadram a ação do Estado em áreas como a conservação da natureza, a preservação, gestão de resíduos e economia circular. A proposta de lei distribui as matérias relevantes para a Comissão de Ambiente e Energia por 3 domínios fundamentais, em termos de parceiros e contributos. Conforme dispõe a nota técnica em anexo, o parceiro do Conselho Económico e Social, acompanhada também da proposta de lei em apreço, e como referido inicialmente na pronúncia das regiões autónomas. Em relação à opinião do deputado relator do relatório, o deputado relator exime nesta sede de emitir considerações políticas, reservando a sua posição para a discussão da proposta de lei em sessão plenária. Face ao exposto, a Comissão de Ambiente e Energia conclui que a proposta que aprova as grandes opções para o período de 2025 a 2029 reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentares aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum deputado tem usado a palavra? Sr. Deputado,
Carlos Cação. Bom dia. Peço desculpa, acho que...
Do parlamentar do PS.
Muito obrigado. Muito bom dia, Sr. Presidente. É só para cumprimentar o Sr. Deputado Raul Melo e agradecer-lhe o trabalho pela elaboração deste relatório e também a forma sucinta e clara como o apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, do parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. É para estritamente para os mesmos efeitos do Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma intervenção, passo à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, apresentação e votação do relatório sob o pedir de 2024. O relator, o Sr. Deputado Carlos Cação, a quem dou a palavra.
Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Eu li o que tinha aqui na minha na ordem do dia e, portanto, peço desculpa, tenho de dar razão, Sr. Deputado. Ok. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dar cumprimento ao procedimento legalmente previsto, a Sra. Ministra do Ambiente submeteu aqui à Assembleia da República os planos de desenvolvimento e investimento das redes de distribuição de gás para os períodos 2025-2029. E foram igualmente remetidos parceiros da DGEG, da ERSE e também do operador da Rede Nacional de Transporte de Gás. Nos termos da lei, este planeamento da rede de distribuição de gás deve assegurar um contributo também fundamental para o cumprimento do Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC, e também para o roteiro da neutralidade carbónica. No âmbito do ciclo de planeamento 25-29, aqui em apreciação foram apresentados pedidos pelas seguintes entidades: a Flowen, a REN Porto Gás Distribuição e também a Sonorgás. Com um objeto e com o conteúdo do pedido de 2024, estas redes operadoras de distribuição de gás devem apresentar em anos pares caracterização técnica das redes e na oferta da procura atuais e previstas aferidas com base na análise do mercado. Os pedidos de 2018, que abrangiam o período de 2019-2023, foram até ao momento o único plano aprovado, tendo recebido decisão favorável do membro do governo responsável. Já as propostas subsequentes, o pedido de 2020, que equivale ao período de 2021-2025, e o pedido de 2022, que são 2023-2027, embora submetidos, nunca foram objeto de decisão concedente. Portanto, no decorrer da consulta pública, para além dos contributos do Conselho Consultivo e do Conselho Tarifário da ERSE, foram ainda recebidos contributos de 11 entidades, incluindo duas associações ambientais, bem como pronúncia de 8 entidades municipais, consideradas no parecer final do regulador. Como principais recomendações, a ERSE sublinha a necessidade de assegurar a prudência e a proporcionalidade nos investimentos, tendo em conta a tendência decrescente do consumo de gás. A DGEG emitiu um parecer que apresenta um conjunto de recomendações destinadas a assegurar a coerência técnica do planeamento, a sustentabilidade do sistema e também a compatibilidade com os objetivos de política energética nacional. A DGEG chama ainda a atenção para a necessidade da prudência relativamente aos investimentos associados às concessões, cujo o termo ocorre em 2027, recomendando que após essa data os operadores limitem intervenções ao estritamente necessário para garantir a continuidade e a segurança do serviço. Quanto às principais recomendações da REN, que é operador também de redes de transporte de gás, a REN considera que as propostas do pedido de 2024 evidenciam progressos relevantes, destacando um maior grau de uniformidade entre os planos, bem também como uma melhoria da organização e da qualidade da informação apresentada. A REN destaca também igualmente a necessidade de adaptar as redes de transição energética, sublinhando que os operadores deverão criar condições para a recepção e veiculação dos gases renováveis, em particular o biometano. Quanto aos investimentos propostos pelos operadores para o período 2025-2029, a Flowen apresenta um investimento global na ordem dos 194 milhões de euros, que representa uma redução de cerca de 2% à proposta inicial. Quanto à REN Distribuição, apresenta um plano de investimentos de 111,1 milhões de euros para o período 2025-2029, correspondendo também a uma redução de cerca de 13% face à proposta inicial. Quanto à Sonorgás, que é um operador com forte presença em territórios de baixa densidade, apresenta um plano de investimentos que, após revisão, traduz uma redução global de 19,15% face à proposta inicial. Em suma, os investimentos propostos pelas três operadores para o período 25-29 registram reduções face às versões iniciais resultantes das incorporações do parecer da DGEG, da ERSE e da REN Gasodutos. Pronto, depois, findo isto, nós aqui em reunião de comissão, aprovou por unanimidade um requerimento apresentado pelo PSD para ouvirmos um conjunto de audições a várias entidades, à Floen, à REN, à Sonorgás, à REN Gasodutos, à DGEG, à ERSE e também ao Secretário de Estado da Energia, que decorreu aqui na Comissão. Quanto à opinião do deputado relator do presente relatório, opta por não emitir opinião sobre as matérias constantes na proposta em apreço. Quanto às principais conclusões, a Comissão de Ambiente e Energia analisou as três propostas de planos de aumento das redes de gás, bem como os respectivos parceiros da DGEG, da ERSE e do Operador Nacional de Transporte de Gás, tendo igualmente procedido às audições das entidades envolvidas. Portanto, nos termos, a Comissão considera concluída a discussão em apreciação parlamentar relativos ao período 2025 a 2029, não tendo sido levantados impedimentos à sua tramitação subsequente no processo legalmente previsto. Assim, a Assembleia da República dá por terminada a discussão dos pedidos, devendo o presente parecer ser remetido ao membro do governo responsável pela área de energia nos termos da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Senhores Deputados. Seria para esta minha intervenção para agradecer ao Sr. Deputado Carlos Cação o facto de ter feito este relatório, mas com especial enfoque no facto de ter aceito as sugestões de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de termos um relatório que, de certa forma, seja consensual entre todos os grupos parlamentares. E gostaria de assinalar essa disponibilidade, Sr. Deputado Carlos Cação, enquanto relator, para esse efeito. No entanto, gostaria de apenas só dar uma nota muito breve, não sobre o relatório em si, que obviamente votaremos favoravelmente, mas sobre este modelo em que o concedente, que é o Estado, em que o papel do concedente é exercido em nome de todos nós, poder ficar, de certa forma, refém daquilo que são os ciclos políticos e os trabalhos parlamentares do Parlamento para uma coisa que essencialmente tem a ver com investimentos de concessionários cujo Estado é concedente. Eu não sei se não se deveria revisitar este regime jurídico sob pena de, eventualmente, por vezes, termos os concessionários ficarem reféns de um trabalho que é feito no Parlamento, que na realidade acaba por ser uma formalidade, não obstante termos feito o trabalho de ouvir todos os interessados, todas as partes, relativamente a esta matéria. E quando eu falo do pedir de relativamente ao gás, falamos também relativamente à eletricidade. Diferentemente, já será os planos de década, e aí se calhar o debate até convém ser um bocadinho mais aprofundado. Era apenas esta nota, todo o resto agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado Carlos Cação pelo relatório que nos entregou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Era não para falar sobre o relatório em si, não para falar sobre o pedido que devemos ter outras oportunidades, mas para agradecer a forma como o Sr. Deputado elaborou este relatório e pela apresentação do mesmo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções não havendo. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, outros assuntos, de uma forma breve, dar nota, e já vou explicar porque é que disse dar nota. Concessão de audiências, nós temos audiências na próxima terça-feira, confirmadas 11h30 Gamaote, por confirmar às 14h a Fluen, 15h confirmada Sinfap, 16h SOS Amianto. E, portanto, e depois teremos reunião ordinária a seguir à SOS Ambiente, certo? outra questão. O nosso almoço de Natal passou para dia 17, como já devem ter tido a informação, porque não tínhamos disponibilidade de sala, neste caso de mesas. Mas o Sr. Deputado de Cascação pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só porque ainda temos aqui alguns minutos, só falo aqui sobre relativamente ao grupo do trabalho sobre o apagão. Nós tínhamos combinado, aqui também aproveitando aqui o Sr. Deputado Pedro Vaz, tínhamos combinado nesta semana podermos já fazer a primeira audiência ou audição, mas os serviços não conseguiram confirmar ninguém, portanto Só dizer que nós temos no dia 17 de dezembro a REN confirmada e no dia 7 de janeiro a E-Redes também já confirmada. Portanto, esta semana não vamos conseguir fazer nenhuma audição. Exatamente. Muito obrigado.
Mais alguma questão dos outros assuntos? Não havendo, dou por terminada esta reunião. Muito obrigado.